A nossa decisão é uma decisão preventiva, é uma decisão porque entendemos que, apesar de ainda não estar consumado um aumento significativo do preço dos combustíveis, apesar de ainda não sabermos quanto tempo vai demorar este conflito e qual o real impacto que vai ter, nomeadamente nesta matéria, é importante que as famílias portuguesas e as empresas possam percepcionar o que é que o Governo está disposto a fazer. E, portanto, nós decidimos que, caso haja uma oscilação de preço que supere os 10 cêntimos face ao valor de hoje ou desta semana da gasolina e do gasóleo, nós promoveremos um mecanismo de desconto extraordinário e temporário do ISP para, precisamente, poder fazer face ao adicional de IVA que o aumento do preço incorpora. É, de resto, uma medida a que tenho uma especial sensibilidade, porque ainda estava a desempenhar funções na oposição e já a subscrevia. Quero também dizer, Sr. Deputado, que nós estamos a fazê-lo por antecipação. Ao contrário do que sucedeu, por exemplo, em 2022, onde a medida foi tomada mais tarde, com os preços muito mais elevados, estamos a falar de um preço significativamente mais elevado, 20 a 30 cêntimos mais elevado do que aquele que está hoje. Nós entendemos que a estabilidade financeira e económica do país tem precisamente como possibilidade, em alturas de maior crise, podermos ter medidas excepcionais como aquela que estamos aqui a defender. Depois, Sr. Deputado, eu já tive a ocasião de lhe dizer várias vezes que nós temos posições políticas diferentes sobre a forma como se salvaguarda o interesse do país e como se protege o interesse daqueles que vivem do seu trabalho. O Sr. Deputado insiste em me acusar e atacar com os efeitos de uma pretensa política, mas não atende depois à realidade. O Sr. Deputado não é capaz de ter um comentário sobre o facto de Portugal ter sido o país em 2024 onde o rendimento real a mais aumentou à custa da diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho e do aumento dos salários. O Sr. Deputado não é capaz de comentar o aumento do salário líquido mensal em 8,2% que ocorreu o ano passado, bem acima da taxa de inflação. O Sr. Deputado, eu percebo, lateraliza até a nossa vocação para o diálogo social. O Sr. Deputado não é capaz de dizer assim: este Governo é um Governo que já fez 37 acordos com sindicatos da administração pública correspondentes à valorização de 27 carreiras. Ou seja, este Governo, Sr. Deputado, não o disse hoje, mas já o disse noutras ocasiões, ofende o diálogo social e os direitos dos trabalhadores. Mas naquilo que é mais diretamente, que está na esfera da ação do Governo, onde o Governo é a entidade empregadora, ou, utilizando uma terminologia que se calhar o Sr. Deputado utiliza mais vezes, onde o Governo é o patrão, o Governo chegou a acordo com 37, em 37 ocasiões, são mais sindicatos até, em 37 ocasiões com os sindicatos para termos na administração pública, naqueles que são os recursos humanos que dependem de nós, um ambiente laboral mais favorável. Sr. Deputado, eu creio que lhe ficava bem também reconhecer estes resultados do Governo.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é recorrente os nossos debates aqui e é recorrente a sua resposta. É sempre essa. É caso para dizer que anda com uma cassete, é melhor mudar essa cassete, Sr. Primeiro-Ministro, porque de facto é sempre essa a sua resposta. Porque o Sr. Primeiro-Ministro não comentou, por acaso, o aumento de 30% do preço dos alimentos. O Sr. Primeiro-Ministro não comentou. Eu dei-lhe uma deixa, Sr. Primeiro-Ministro. Mais de mil milhões de euros de lucros da Galp o ano passado. Dava para aumentar todos os salários de todos os trabalhadores em 12 mil euros por mês o ano passado. Então não faz nenhum comentário sobre isto. Não há nenhuma medida sobre esta matéria. É esta que é a questão. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu tive a oportunidade aqui, num debate destes, de chamar a atenção para não menosprezar a força dos trabalhadores antes da greve geral. E essa força da greve geral, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, rejeitou o seu pacote laboral, o seu, do Chega, do CDS, da Iniciativa Liberal, rejeitou o seu pacote laboral. E não vale a pena vir com simulações, negociações, inclusive na concertação social, não vale a pena vir com isso, Faça aquilo que é preciso fazer, a bem do país. Retire o pacote laboral e concentre-se naquilo que é preciso, nos salários. E só não paga os salários a 100%. A quem está a ser alvo das intempéries ainda, porque não quer, porque o Governo podia resolver isso. Concentre-se nisso e concentre-se. Retire a caixa ideológica e não permita o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e trave o encerramento criminoso das urgências do Barreiro, que é isso que se impõe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Raimundo, a força dos trabalhadores é que nos colocou aqui. A força dos trabalhadores, quando votaram, é que nos deu a legitimidade para nós promovermos este programa. Este é o programa que os portugueses quiseram, os portugueses que trabalham todos os dias. E, portanto, nós temos muito orgulho em estar aqui ao lado dos trabalhadores de Portugal.
Tem agora a palavra para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, voltando à questão do Irão, que é essencial neste debate, nós acabámos de ouvir falar de envergonhar Portugal, agachar perante uma grande potência e sobre submissão. Nós, na semana passada, tivemos connosco a Sra. Embaixadora da Ucrânia. Tivemos connosco três jovens que foram retirados da Ucrânia à força por tropas russas e que voltaram e aqui foram homenageados. Nesse momento, o Parlamento português levantou-se em apoio ao povo da Ucrânia, à sua embaixadora que os representava e àqueles jovens que representavam toda a opressão russa sobre o povo ucraniano. Todo o Parlamento não. Todo o Parlamento, exceto três deputados. Os três deputados do Partido Comunista Português. Ou seja, aqueles que falam sobre agachar perante uma grande potência são aqueles que, em nome da Rússia, se mantiveram sentados quando todos homenageávamos o povo ucraniano. Submissos são aqueles que continuam desse lado. Quem envergonha Portugal é quem se mantém sentado e calado quando se trata de apoiar a Ucrânia. Mas hoje, antes desta vergonha protagonizada pelo Partido Comunista, o Partido Socialista também teve um momento extraordinário. O Sr. Deputado José Luís Carneiro, a certa altura da sua intervenção, diz assim: e eu quero aqui expressar a solidariedade do Partido Socialista para com dois países amigos. E nós pensámos, Chipre e a Turquia, um parceiro nosso da União Europeia, outro parceiro nosso da NATO, que foram também eles alvo de ataques iranianos nas últimas horas. Não. Falava o Sr. Deputado José Luís Carneiro do Reino de Espanha e do Reino Unido por supostamente representarem aquilo que o Partido Socialista achava que Portugal devia fazer. Duas coisas muito claras. Todos nós sabemos que se o Partido Socialista estivesse no governo não fazia nada disso. Portanto, a questão não é uma questão factual. Essa questão é só retórica. Mas vamos à retórica. Ó Sr. Primeiro-Ministro, e a pergunta é muito concreta. Faria algum sentido que Portugal, neste momento, tendo o posicionamento que tem na União Europeia, tendo a relação que tem com os Estados Unidos, tivesse uma posição diferente e tivesse, por exemplo, uma posição parecida com aquela que está a ter o Governo de Espanha aqui ao lado? É que vamos à questão do direito internacional. A Carta das Nações Unidas, que os senhores se apressam sempre a utilizar, curiosamente, utilizam mais vezes a Carta das Nações Unidas para defender ditaduras e para manter ditadores no poder do que utilizam a Carta das Nações Unidas para defender alguma transição democrática, para defender povos que são esmagados, como é esmagado o povo iraniano. Mas quando é que os senhores usaram a Carta das Nações Unidas para defender o povo iraniano? Eu, aliás, acho curioso, porque ao mesmo tempo que nas televisões falam porta-vozes do Partido Socialista, a seguir as televisões vão ouvir iranianos e dizem tudo ao contrário do que dizem os deputados socialistas. É extraordinário que é assim. Se queres saber o que se passa no Irão, pergunta a um iraniano, não perguntes a um socialista, porque senão vais ter a informação toda ao contrário. Sr. Presidente, a questão é esta. Num contexto como este, Portugal está a aumentar o seu investimento em defesa. Faz ou não faz bem Portugal em manter-se do lado certo, do lado dos seus aliados da NATO, dos seus aliados da União Europeia, de quem efetivamente pode contribuir para a paz mundial e não de quem anda em manobras de diversão completamente perdido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Eu posso subscrever tudo o que o Sr. Deputado acabou de dizer e, portanto, dizer-lhe que nós vamos continuar a defender o interesse de Portugal. Nós não vamos imiscuir-nos nas questões da defesa do interesse dos respectivos países, dos nossos colegas que lideram os governos, seja do Reino de Espanha, seja do Reino Unido, seja de qualquer outro país, da União Europeia ou de fora da União Europeia. Nós não vamos fazê-lo. Nós respeitamos. Nós temos a convicção que cada um desses responsáveis fará aquilo que entende para proteger e preservar o interesse dos seus países. E nós fazemos aquilo que é o nosso entendimento na proteção e preservação do nosso interesse. Sendo certo que nós temos um interesse comum e esse interesse comum nós vamos efetivá-lo e continuamos a efetivá-lo ao nível das organizações internacionais de que fazemos parte. Deixe-me só, já agora, Sr. Deputado, uma vez que a nossa coincidência de pontos de vista é tão grande, aproveitar ainda uma parte do tempo para deixar aqui claro uma resposta que há pouco não tive tempo de complementar e que tem a ver com as reformas que nós estamos a promover em vários domínios da governação e também no domínio da saúde. Para que fique muito claro, vai continuar a haver acompanhamento de consulta e de trabalhos de parto programados no Hospital do Barreiro. Vai continuar a haver. A reforma que nós estamos a empreender não elimina a resposta de ginecologia e obstetrícia do Hospital do Barreiro. O que nós estamos a falar é de criar uma valência regional para a urgência. Para quê? Para evitar aquelas histórias que, e muito legitimamente, preocupam as senhoras e os senhores deputados de várias bancadas, de às vezes não se saber bem para que urgência se direcionar numa situação de iminente necessidade de um tratamento urgente, como o próprio nome indica. Ou seja, nós estamos a dar uma resposta estrutural, conciliando os recursos humanos que temos, conciliando os recursos técnicos, conciliando as necessidades. Nós, uma coisa é o acompanhamento, a consulta, outra coisa é o parto programado, outra coisa é a situação de urgência, de iminente resposta que é necessária. Quem não tiver abertura para encarar uma política destas, verdadeiramente não quer resolver o problema. Verdadeiramente quer aproveitar-se do problema para trazer casos e casos e para poder tirar dividendos políticos disso, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado, voltando às questões que coloca, é assim, nós temos de prover a política pública para dar resposta àquilo que é o interesse das pessoas, sempre das pessoas. E nós fazemo-lo quando investimos nas transformações do sistema de justiça, no sistema da educação, da saúde, naquilo que são os instrumentos de política pública na habitação e também na segurança e defesa. Porque, como o Sr. Deputado disse à sua maneira e como eu também já disse à minha maneira, é sim, nós, para garantirmos o respeito pelos direitos das pessoas, para garantirmos que há liberdade, para garantirmos que há capacidade da economia criar a riqueza que depois pode ser redistribuída, nós temos de viver em paz e em segurança. E, portanto, temos de investir no nosso sistema, na nossa capacidade e na capacidade que nos pode acudir, que é a capacidade dos nossos aliados.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de forma muito veemente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Donald Trump decidiu acender o rastilho de um barril de pólvora e o Sr. Primeiro-Ministro foi a correr para lhe segurar o isqueiro. Ao autorizar a utilização da base das lajes, o Sr. Primeiro-Ministro não está a exercer a soberania. O que está a fazer, na verdade, é branquear crimes de guerra, Sr. Primeiro-Ministro. Diz-nos que impôs condições, sabe perfeitamente que não tem como fiscalizar, não tem como saber o que passa a terra e de escola daquelas pistas. O que faz, na verdade, é pior. Lava as mãos dos bombardeamentos de alvos civis como escolas.
Depois do Iraque, também por responsabilidade do PSD, Portugal não pode voltar a ser o entreposto do caos, Sr. Primeiro-Ministro. Olhemos para o lado. O governo espanhol não autorizou que o seu território